o FIES pode ter aí uma política de pagamento diferente para as instituições de ensino superior privado. E nós vamos falar agora sobre o FIES e as instituições particulares de ensino superior com o presidente do SINEP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado. Eu converso com o Wilson Matos, da Silva Filho. Senhor Wilson, bom dia.
Bom dia, professor Gilson.
O FIES mudou a política dele em relação às instituições de ensino superior?
Mudou muito e, infelizmente, foram apagadas as luzes de 2014, que as normas do FIES foram alteradas mediante várias portarias, né? E essas principais mudanças foi a questão do reajuste. Inicialmente limitava as instituições a 4,5%, o MEC voltou atrás através da pressão das instituições de ensino superior e chegou a 6,41%. O MEC implantou uma nota mínima de 450 pontos, onde nós calculamos que 20 a 30% dos candidatos do FIES não conseguem alcançar essa nota do Enem, e mudou a forma do repasse dos certificados do pagamento para as instituições que possuem mais de 20 mil contratos de financiamento. E isso tem gerado um impacto muito grande no programa do financiamento estudantil em relação às instituições de ensino superior, já que o crescimento nos últimos 4 anos do segmento do ensino superior se deu em virtude do financiamento estudantil.
Qual é o percentual de alunos hoje que tem o FIES nas instituições de ensino?
Estima-se hoje que 30% dos alunos possuem FIES nas instituições de ensino superior matriculado. Em 2014, para que você tenha uma ideia, 26% de todos os alunos matriculados nas IES privadas tiveram o benefício do financiamento estudantil. Em 2014. Agora está aberto o processo, então essa adesão aumenta um pouco a partir desse ano.
Se calcula que nos próximos anos essa política deva melhorar, ou nós estamos vivendo aí o começo de uma restrição cada vez maior em relação ao FIES?
O Gilson, nós acreditamos que nós estamos vivendo um momento de restrição e que nós não temos uma perspectiva a médio e curto prazo que isso venha a se renovar ou a ampliar. Né, nós reconhecemos que estamos passando por um forte ajuste fiscal por parte do governo, mas nós, enquanto sindicato, nós defendemos o financiamento estudantil, porque já é sabido que a remuneração de um profissional com diploma universitário é o dobro se comparado com aqueles que têm apenas o ensino médio. Então, este investimento através do FIES na formação acadêmica, ele tem um grande retorno, principalmente no viés da ascensão social. Ele aumenta a produtividade, ele gera uma maior renda e, no futuro, com certeza, mais tributo será recolhido ao governo por esse profissional mais qualificado. Então, há um retorno muito grande. E nos países desenvolvidos, o crescimento do ensino superior se deu através do financiamento estudantil. O Estado americano, os Estados Unidos, é um país que investe muito na educação e tem muito financiamento, né?
O senhor acredita que deva reduzir o número de instituições ou de vagas, que isso vai afetar algumas instituições financeiramente?
Ô Gilson, o Brasil hoje ele é pouco atendido no ensino superior. Nós temos apenas 15% da população de 17 a 24 anos matriculadas no ensino superior, enquanto na Argentina tem 34%, no Chile tem 45%, nos Estados Unidos chega a 52%, e para você ter uma ideia, na Coreia do Sul, 71% dessa população está matriculada no ensino superior. Então nós temos hoje uma possibilidade de crescimento, de continuarmos expandindo no ensino superior, mas nós temos uma classe C e D que só teria acesso a este ensino privado mediante o financiamento. Então eu acredito, segundo o levantamento que nós fizemos no sindicato, várias instituições estão passando por dificuldades, não só pela possibilidade de restrição do FIES para novos alunos, como pela dificuldade do governo estar cumprindo com os seus pagamentos. Para você ter uma ideia, eles fizeram o pagamento do mês de dezembro, agora na semana passada. Ou seja, janeiro e fevereiro não foi feito nenhum repasse para as instituições de ensino. Então, a instituição que tiver um bom fluxo de caixa, ela vai conseguir sobreviver a este momento. Mas a instituição que não tiver um bom fluxo de caixa, com certeza ela terá dificuldade em se manter e manter ofertando os seus cursos. Então, hoje nós vivemos um momento muito difícil para as instituições de ensino. Nós, especificamente, enquanto sindicato, nós movemos ações ordinárias junto com a FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares, para poder derrubar essas regras. E o grande problema é que o governo tem omitido parte desse processo, né? Não está claro para as instituições como é que o sistema abriu dia 23 de fevereiro, o aluno não consegue acessar, O governo está favorecendo alguns cursos com base em algumas regiões, mas ele não deixa claro para os estabelecimentos de ensino como é que está funcionando esta regra. Eu acho que esse é o principal problema que nós estamos enfrentando. Nós somos a favor que o FIES beneficie e seja mais amplo para as escolas de qualidade, né, que este é um viés que esse novo ministro está implantando. Nós somos a favor disso, mas as regras precisam ser claras. Se existem travas nos sistemas, eles precisam estar sendo claros tanto para o aluno, para o interessado, como para o estabelecimento de ensino.
Então falta transparência na política do MEC.
Com certeza, falta muita transparência, por isso que as instituições estão se reunindo e estão se fortalecendo no sentido de entrar com ações para poder derrubar essas travas e todas essas mudanças, né, que aconteceram nos últimos 2 meses. Para você ter uma ideia, Gilson, esse é um impacto muito grande nas escolas pequenas e médias, mas a mídia dá uma visibilidade principalmente das grandes escolas. As empresas que fizeram IPO, que estão na Bolsa de Valores, tiveram uma desvalorização média de 35% de janeiro até agora. Né? Então foi um impacto muito grande em virtude do financiamento estudantil.
Agora, o financiamento estudantil é feito também por instituições por conta própria. Tem instituições que têm linhas de crédito dela mesma. Essas instituições vão conseguir sobreviver a essa mudança na política?
Com certeza. Nós temos hoje, não só as próprias instituições estão viabilizando financiamentos próprios, várias instituições aqui na nossa base, no sindicato, a própria instituição, em virtude dessas dificuldades do FIES, ampliou o seu financiamento próprio, que é uma alternativa para não perder o aluno. Nós temos hoje milhares de alunos matriculados, angustiados, né? Estavam esperando essa garantia do crédito e hoje estão frustrados e muitas vezes estão cancelando as suas matrículas, o que está levando as instituições a buscarem um financiamento próprio. Mas isso também tem um limite, né? E existem várias empresas no mercado, antigas já, que oferecem créditos cativos para viabilizar o acesso ao ensino superior. Agora, eles não têm a taxa que tem o FIES, não têm a forma de pagamento ou os benefícios que o financiamento do governo oferece.
Senhor Wilson Matos Silva Filho, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson.
Conversei com o presidente do SINEP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado. Conversei com o Wilson Matos Silva Filho, falamos sobre o FIES. Há uma mudança na política do FIES por parte do MEC. Isso está afetando as instituições privadas de ensino superior. Parte considerável delas tem no FIES uma fatia significativa de seus recursos. E também é claro que tem as instituições que têm financiamento próprio. Mas essa mudança na política gera, inclusive, uma restrição para as vagas de alunos de baixa renda que procuram o FIES para financiar os seus estudos. Segundo o presidente do SINEP, hoje, em média, 30% dos alunos das instituições de ensino superior privado são alunos que utilizam o FIES.